Hoje a gente vai falar sobre a atuação da Polícia Federal no estado do Maranhão. Para isso, eu vou conversar agora com o Superintendente Regional da Polícia Federal, Sandro Jansen. Ele é mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão, professor da Academia Nacional de Polícia e integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vindo, Superintendente Regional da Polícia Federal aqui no Maranhão, Sandro Jansen.
Opa, bom dia a todos, bom dia, Adalberto. Estamos aqui à disposição para falar um pouco da Polícia Federal e da nossa história no Maranhão.
Maravilha, instituição aí que tem alguns anos, né, algumas décadas, né, melhor dizendo, de serviços prestados aqui em nosso país. E, Superintendente, como é que a gente pode classificar a atuação da Polícia Federal aqui em nosso estado? São várias ações, né? A gente vê aí que o noticiário está repleto de ações de casos de corrupção em prefeituras, né? Entre outras atividades em que a Polícia Federal ela tem uma atuação direta. Como a gente pode classificar hoje a atuação da Polícia Federal aqui no estado do Maranhão?
Ah, a Polícia Federal hoje do Maranhão ela tem a estrutura de uma superintendência regional aqui em São Luís e duas delegacias descentralizadas, uma em Imperatriz e uma em Caxias. O Maranhão, por ser um estado complexo, vamos dizer assim, uma vez que ele está localizado entre a região norte e o nordeste, a gente recebe influências, né, das duas regiões do Brasil, e aí a gente tem crimes de diversas naturezas, como crimes ambientais, já que a gente está dentro do quadro da Amazônia Legal. É, a gente tem ali no sul do Maranhão, centro-sul do Maranhão, as questões indígenas também, que são bastante relevantes. A questão de corrupção no Maranhão também é um problema sério nas prefeituras municipais, então a gente enfrenta também uma carga de inquéritos policiais alta no estado. E o nosso litoral, que é o segundo maior do país, né? Nós temos 640 quilômetros de extensão de costa, e ali vários crimes também são cometidos, tráfico de drogas, descaminho, e até crimes ambientais também na nossa costa marítima. E a gente tenta, né, desenrolar isso da melhor forma possível. Hoje no Maranhão a gente tem 1.500 inquéritos em andamento e alguns deles se transformam em operações.
Maravilha, a gente dá para falar sobre o contingente, né? Assim, quantos envolvidos, digamos, diretamente, né, nessa atuação aqui em nosso estado, de policiais federais?
É, a gente tem hoje em torno de uns 350 policiais em andamento, né, lotados na SR Maranhão. E a SR ela é dividida, tanto a SR como as delegacias, são divididas por especificidades, né, de crimes praticados. Né? Então a gente tem a DELEFAZ, crimes fazendários, a gente tem a DELEPREV, crimes previdenciários, tem a DAMAIS, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais, DRE, crimes de repressão a entorpecentes, DELEPAT, crimes patrimoniais, DELINCH, crimes institucionais, e salvo DELECOR, que é corrupção, e acho que é isso. Mais um setor de inteligência onde a gente consegue dividir as atribuições e os crimes de uma forma específica e tratar de uma forma mais otimizada, mais eficaz, vamos dizer assim.
Maravilha. Superintendente, sabe que a questão da corrupção ela é muito abrangente, né, no país, enfim, somos diferentes também de outros países, a corrupção ela é endêmica, né, enfim, só que a gente num país de dimensões continentais, né, e o Maranhão dentro desse quadro também é um estado muito grande, né, e está inserido dentro dessas questões que envolvem dezenas, né, centenas, pode-se dizer, de prefeituras, né? A maioria das prefeituras tem algum tipo de envolvimento, enfim, inserida aí em articulações de corrupção. Mas outra questão que é muito importante também, que a gente vê que ela tem aumentado bastante, ou enfim, se não tem aumentado, tem se mantido, não tem diminuído tanto, que é a questão do tráfico de drogas, né? Recentemente a gente viu e acompanhou no nível nacional informações tratando aí até de fazendas, né, utilizadas no interior do estado, transformadas em pista de pouso de avião de narcotráfico. Né? Então, assim, o Maranhão está inserido como território também nessa questão do narcotráfico. Né? Enfim, como é que a polícia tem atuado justamente nessa integração, como o senhor falou, né, nacional, para mapear, enfim, combater esse tipo de atuação?
Especificamente com relação ao tráfico de drogas, né, a gente tenta trabalhar de uma forma macro, até porque o nosso contingente é pequeno, então a gente procura investigar grandes organizações que atuam no nosso estado. Como eu falei, a nossa localização geográfica favorece para determinados crimes. Então, assim, Maranhão está aqui no norte e tem um acesso fácil para a Europa. A gente tem um porto de grande movimentação no estado. A questão do nosso litoral, principalmente o oeste, onde tem a rede transmaranhense, de fato, há algumas pistas de pousos ali clandestinas, portos clandestinos, e a gente mapeia essas regiões tentando identificar as organizações de forma macro e atacar principalmente o lado financeiro dessas grandes organizações criminosas. Para o resultado ser mais efetivo, né? Tentar alcançar na parte financeira dessas organizações. Não adianta a gente atacar ali a ponta, né? Ali, que a gente acredita que o resultado não vai ser tão eficiente se a gente consegue de alguma forma desmantelar a organização, a estrutura financeira dessas organizações que atuam no Brasil inteiro, né? Só que aqui é só uma parte. Né,
mas é uma parte importante.
Logística. E a gente está investindo bastante nisso. A gente tem a ideia de estamos em negociação com o nosso diretor-geral, de criar mais uma delegacia de polícia na região de Pinheiro, da Baixada Maranhense, que ali é uma certa como uma rota. Uma base avançada de polícia marítima no porto. Estamos conversando com a EMAP, com embarcações, com estrutura de drones, para fazer o patrulhamento marítimo da nossa área de Fundeiro, que também é muito grande, uma das maiores do Brasil, e tentar atuar com inteligência policial, né, para que a gente saia a campo quando tiver informações bastante robustas para enfrentar essa criminalidade no nosso estado.
Maravilha. Vamos falar agora sobre os 80 anos da Polícia Federal, esse mês de março aí, e ao longo também do ano, algumas atividades, várias, né, aliás, e aqui em nosso estado, o que a gente pode esperar?
A Polícia Federal, ela está investindo, né, comemorando esses nossos 80 anos, uma história, uma trajetória de muita luta, né, e em que a gente vem tentando manter o respeito da sociedade com o trabalho que a gente desenvolve. Durante os anos a gente tem consciência que a gente trabalhou diretamente no sistema de justiça criminal, atuando de forma incisiva, concreta, tentando de fato buscar bons resultados dentro da nossa atribuição. Com o avanço da tecnologia a gente também tenta se implementar e continuar avançando para manter um trabalho de qualidade dentro da nossa atribuição. E aí a polícia vai fazer vários eventos no Brasil. A gente sabe, parece que até o Cristo Redentor vai ser vestido com a camisa da Polícia Federal.
A Polícia Federal tem feito, claro, né, um trabalho diferenciado e independente de governos, né, ela tem atuado, embora alguns setores, né, fazem crítica e tentam politizar, né, a própria atuação da Polícia Federal. Como isso tem sido trabalhado, justamente, temos um governo federal aí com o presidente Lula, né, vimos aí de Bolsonaro, enfim, tem uma diferença de atuação de um para o outro, de uma gestão para outra, foi notado isso?
A gente é uma polícia de Estado, né? Então, assim, o concurso da Polícia Federal é muito difícil. As pessoas que entram na Polícia Federal, por essa dificuldade, pela história que a gente já construiu e vendo como é que a gente atua, ela já entra com esse espírito. Isso ajuda muito a gente não se deixar levar. Lógico, cada um tem seu posicionamento ideológico, mas dentro da atividade policial a gente tem esse cuidado lá dentro de se não deixar se envolver ideologicamente, politicamente, e tentar fazer o trabalho de uma forma mais transparente possível, né? O trabalho é em equipe, ninguém trabalha só na polícia, né? Então tem um delegado que coordena as operações, mas tem equipe que vai para a rua, que analisa dados, e tudo ali é discutido em conjunto, de uma forma coletiva e imparcial, que é o mais importante, né? A gente não se deixa envolver. Até hoje, graças a Deus, a gente vai levando esse trabalho e espera que mais 80 anos continue desse jeito a Polícia Federal.
Os serviços administrativos lá no Shopping da Ilha, né? Vou falar um pouquinho deles aqui, emissão de passaporte, né? Migração, controle de segurança privada, de produtos químicos também, interessante esse tópico aqui, e o de porte de arma, que as pessoas geralmente ligam, né, a esse trabalho, né? Enfim, vamos falar sobre esses aspectos.
Bom, então, pensando em atender melhor a população maranhense, a gente implementou uma estrutura no shopping da ilha, chamada CAU, né, o Centro de Atendimento Único, onde funcionam três delegacias administrativas: Delegacia de Imigração, DELEAC, que é Armas e Químicos, e DELESP, que é Delegacia de Segurança Privada. Então, na Delegacia de Imigração, a gente cuida da emissão de passaportes, as pessoas estrangeiros que vêm ao Brasil, estão no Maranhão e precisam regularizar vistos, documentação, então a gente está à disposição lá para atender essas pessoas. Da mesma forma, na DELEAC, porte, posse de arma, quem tem interesse e preenche os requisitos legais, é lá que eles são atendidos. Tem todo um processo administrativo, tem uma equipe grande que atua lá de forma bem eficiente para atender também a sociedade. E segurança privada, a Polícia Federal também faz o controle de segurança privada no país. Então, todas as empresas de segurança privada que atuam, existe uma legislação que regulamenta a atuação dessas empresas privadas, e o controle é feito também pela Polícia Federal. Então, todo o processo, todo o trâmite de regularização, de atuação, né, e desenvolvimento dessas atividades tem que passar por lá. E é bom que não divide, né? É uma área privada, de atendimentos privados, que não envolve crime, então não tem por que tá funcionando na mesma área, no mesmo local. Então a gente acha que é mais interessante ficar ali no shopping para dar mais conforto.
Mais próximo também do...
Mais próximo, mais conforto, tem um café para quem vai ser atendido, né? Tem um shopping lá, é bem mais tranquilo.
Maravilha. Para a gente finalizar, superintendente, quais as metas aí para os próximos anos, né? Esse ano, fora esse ano de comemoração desses 80 anos da Polícia Federal, enfim, de uma longevidade dessa instituição que é importante demais para a nossa sociedade?
A gente pretende expandir, né, a nossa atuação, principalmente na área de crimes ambientais. Recentemente foi criada uma nova diretoria, daí dá ênfase que a polícia está dando para esse tipo de criminalidade, que avança de uma forma indiscriminada.
O senhor me permite alguns exemplos desses crimes ambientais?
Extração ilegal de madeira, assoreamento de rios, extração ilegal de ouro, que no Maranhão está acontecendo bastante, pesca ilegal. Né? Então, são crimes que vão de alguma forma... os prejuízos não são mensuráveis, diferente de um crime comum, né? Mas os danos para a sociedade são absurdos e a gente não consegue avaliar. E também as vítimas são meta individuais. Não é uma pessoa que é prejudicada, é toda uma sociedade, toda uma geração que é prejudicada. Então a Polícia Federal está focando nisso. Corrupção da mesma forma, o desvio de verba da educação hoje. Se a gente consegue detectar hoje um desvio de verba na educação de determinada cifra, as pessoas vão ser prejudicadas por décadas posteriores, né? São perca de possibilidades de vidas que não são conseguidas porque não tiveram uma educação de qualidade há 10, 15 anos atrás de desvio de uma verba. Então, é difícil de investigar, é difícil de mensurar, mas o prejuízo é absurdo para toda a sociedade, né? Então, a gente vem focando nisso. Crimes dela é cyber também, que é uma delegacia recém-criada da Polícia Federal, que já acompanhando as mudanças, né, do crime contemporâneo, crime praticado hoje pela internet. Então a gente já tem uma diretoria nesse aspecto e delegacias em todas as superintendências regionais para que a gente possa otimizar esse tipo de investigação, né? Que a gente está vendo que está tráfico de pessoas, tráfico de droga, tudo pela internet, tráfico de órgãos, organizações que atuam para de alguma forma influenciar pessoas ou então invadir escolas para praticar terrorismo. Então a gente está já antenado nesse tipo de criminalidade e com tecnologia avançada para também reprimir. Maravilha. Essa é a ideia.
Maravilha. Acabei de conversar aqui com o superintendente regional da Polícia Federal, Sandro Jansen. Sandro, muito obrigado aqui pela presença, pelas informações, né, que venha outras vezes, mais vezes, que essas parcerias, enfim, e esse contato, né, com os nossos ouvintes também, para trazer essas informações da Polícia Federal, extremamente importante, né? Parabéns por esses 80 anos também, acima de tudo, da Polícia Federal, e aqui em nosso estado, essa atuação também, em nosso estado também.
Opa, eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação estar aqui conversando com você, Adalberto, com toda a sociedade, a comunidade, e a Polícia Federal está à disposição para esclarecer, para conversar, para trocar ideias e se compartilhar, né, com todo mundo. Né? Nós fazemos parte da sociedade também. Obrigado.
Maravilha. E você confere essa e outras entrevistas, né, em www.universidadefm.ufma.br e também no nosso canal do YouTube, redes sociais e ainda nos tocadores de podcasts. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.